solverde.pt. É muita emoção em jogo. Descobre as melhores odds e faz a tua primeira aposta sem risco até 50 euros.
Depois do Chelsea e antes do Chelsea, Porto vai a Tondela, Benfica na Mata Real em Passos de Ferreira, o Sporting defende liderança folgada em Alvalade, frente ao Famalicão. Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde. Vamos começar pelo primeiro jogo deste sábado com relato na TSF. A partir das 6 da tarde, no João Cardoso, em Tondela, a equipa da casa, o Tondela, a receber os campeões nacionais, o Futebol Clube do Porto. É um Porto a meio da eliminatória da Champions, frente ao Chelsea, e que chega a Tondela com esperanças renovadas de regressar à luta pelo título de campeão nacional. Mas atenção, porque vai enfrentar um adversário em crescendo e que é, João Nuno Coelho, especialista a jogar em casa a esta época.
Boa tarde, João, e também a todos os que nos seguem. Realmente, esta pode ser uma jornada importante, porque sucede depois do tal percalço do Sporting, raríssimo percalço do Sporting.
Em Moreira de Cónegos.
E, portanto, será importante ver como é que a equipa leonina reage, nomeadamente aos resultados que possam acontecer nos jogos anteriores ao seu. O Porto, realmente, teve aqui um balão de oxigênio na sua esperança de voltar a reentrar na luta pelo título. Um golo no último minuto contra o Santa Clara, que permitiu manter alguma pressão sobre o Sporting, que acabou por falhar realmente em Moreira de Cónegos.
Também com um golo a acabar.
Portanto, daí que eu penso que esta jornada é importante. Só que o Porto, para conseguir manter essa pressão sobre o Sporting, tem que ganhar em Tondela.
E se isso acontecer, ficará provisoriamente a 5 pontos do Sporting.
Exatamente. A questão aqui é que Tondela é um dos campos mais difíceis neste momento da Liga Portuguesa. Aliás, tanto o Porto como o Benfica vão a dois campos muito complicados. Em termos estatísticos, são mesmo os dois campos mais complicados para lá dos recintos dos 4 primeiros.
Ao contrário de épocas anteriores em que o Tondela era mais forte
fora de casa. Exatamente. O Tondela, aliás, só ganhou 5 pontos fora de casa esta época. Portanto, 23 foram conquistados perante o seu público. O Passos Ferreira só tem uma derrota em casa. Portanto, realmente, se quisermos ver ao contrário, o Sporting, se calhar em termos teóricos, até é quem tem mais vantagem nesta ronda, porque joga em casa com o Famalicão, enquanto Porto e Benfica vão realmente a campos muito, muito difíceis. O Porto até poderá pensar, eventualmente, neste jogo, numa troca de avançado. Penso que o Tony Martínez, com o gol que marcou no último minuto dos descontos, poderá até ser possibilidade para substituir Taremi. E digo isto porque o Taremi tem falhado muitos golos, muitas ocasiões claras de golo. Parece ter perdido confiança nas suas capacidades goleadoras, designadamente depois daquele célebre empate a zero com o Sporting, em que teve 3 ocasiões claras e não conseguiu marcar qualquer uma delas, numa partida que era muito importante para o Porto. Ele parece ter ficado marcado por esse facto, e a verdade é que nunca mais marcou golos. Leva 8 jogos seguidos sem marcar, depois de uma série de 13 jogos em que tinha apontado 11 golos. Claro que também se pode dizer, e com toda a razão, que Taremi é importante por outras razões. Primeiro, porque pressiona muito bem a saída de bola dos adversários, e depois porque tem esse aspecto muito curioso, é que ele tem 6 assistências para golo, além dos 9 golos marcados na Liga, mas também já sofreu 5 grandes penalidades, o que para mim representa praticamente uma assistência para golo. Portanto, esteve diretamente na origem de 11 golos do Porto, e esse será um fator a seu favor. Contra ele está a tal seca goleadora e o facto de tanto Tony Martínez, que tem 2 golos apontados como suplente, e o próprio Ivan Nilsson terem uma cadência goleadora muito boa. Eles marcam, em termos estatísticos, a cada 105 minutos em campo. Têm jogado muito pouco, tanto um como o outro, mas a verdade é que já levam 5 golos no conjunto dos 2 jogadores e, portanto, poderá haver aqui alguma tentação para dar oportunidade a quem aproveita tão bem as oportunidades como Tony Martínez e o próprio Evan Nilsson.
Por outro lado, o Taremi está fresco, não jogou em Sevilha.
É um facto, tal como o Sérgio Oliveira, poderá colocar-se realmente essa questão, o facto de ele não estar desgastado, como muitos dos seus colegas de equipa, mas, por outro lado, Sérgio Conceição também pode descansá-lo ainda um bocadinho mais para realmente ele aparecer em grande, porque o Porto bem precisa no jogo de Sevilha na segunda mão. E repara, o Porto está perante uma semana muito importante, até nem diria que nem é uma semana, são 4 dias. É que se não ganhar em Tondela e se não conseguir vencer o Chelsea por 2 golos, ficará afastado de 2 provas, pelo menos em termos da possibilidade de as conquistar. O campeonato e a Liga dos Campeões, obviamente sendo mais difícil a própria Liga dos Campeões, apesar da vantagem pontual que o Sporting tem. O Porto, depois destes 2 jogos, pode ficar reduzido à vicissitude de lutar apenas pelo segundo lugar da Liga Portuguesa.
Ou seja, estamos a falar aqui de um jogo determinante para o Porto.
Determinante mesmo. E perante a dificuldade que tem sido jogar no campo do Tondela, ainda mais decisivo será desde já este jogo na Beira. Repara que o Tondela perdeu 3 jogos em casa até agora e tem 7 vitórias, o que é muito bom, em 12 jogos, apenas 2 empates. E as equipas com que perdeu foi com o Sporting de Braga, com o Sporting, e com o Sporting foi há pouco tempo, e com um gol do Tiago Tomás a 8 minutos do fim, e com o Vitória de Guimarães. São as 3 derrotas que tem em casa. E, portanto, é uma equipa que vive praticamente dos jogos em casa, porque fora de casa apenas conquistou 5 pontos, sendo que 3 deles foi há pouquíssimo tempo, foi na jornada passada, contra o Vitória de Guimarães. Portanto, é uma equipa que sabe fazer da sua casa uma fortaleza, tem a pior defesa do campeonato com 40 golos sofridos, no entanto, em casa só sofreu 10. É a 4ª melhor defesa em casa. Portanto, aqui um conjunto de quase parecem contradições, mas acima de tudo são a constatação de que o Tondela é realmente uma montanha alta para subir para as equipas que visitam a Beira e, nomeadamente, com um jogador em grande destaque, Mário Gonçalves, emprestado pelo Vila Real, que já leva 9 golos no campeonato, tem 35% dos golos do Tondela, e, além disso, já está habituado a marcar ao Porto, porque no jogo da primeira volta marcou 2 vezes no Dragão, numa derrota por 4-3 dos tondelenses.
E até esteve perto de fazer um hat-trick nesse jogo.
É verdade. E, portanto, é um jogador que está em alta no campeonato português, um dos melhores avançados da nossa liga.
João, vamos às probabilidades para o Tondela-Porto.
Vamos a isso. 10% para a equipa da casa, 20% para o empate e 70% de probabilidades do Porto passar em Tondela.
Também amanhã, sábado, é o Benfica que joga em Passos de Ferreira, na Mata Real. Jogo a partir das 8:30 da noite e, naturalmente, também com relato na TSF. O Benfica que segue na perseguição ao Futebol Clube do Porto, sem deixar de estar atento a uma eventual escorregadela do Sporting. Mas atenção, porque o Benfica em Passos de Ferreira vai encontrar a revelação do campeonato e que tem sido imperial a equipa de Pepa no estádio da Mata Real.
Juntamente com o Tondela, são 2 equipas muito difíceis de defrontar na sua casa. No caso do Passos de Ferreira, ainda mais, só 1 derrota em casa, e foi com o Sporting, logo no início do campeonato. De resto, empatou 2 vezes, uma vez com o Boa Vista, outra vez com o Portimonense. Portanto, é uma equipa difícil de defrontar em geral, mas especialmente em casa. Até porque a equipa de Pepa tem por hábito jogar olhos dos olhos com qualquer adversário, mesmo os grandes, e obviamente quando joga em casa pode fazer isso de uma forma ainda mais assertiva.
E muita gente tem entrado pela madeira dentro.
Tem, exato, na capital do móvel. Veremos o que faz o Benfica. O Benfica que está numa das melhores fases da época. Conseguiu igualar o registro de 5 vitórias consecutivas que tinha alcançado nas 5 primeiras jornadas do campeonato. Não sofreu qualquer golo nesses 5 jogos, é muito importante dizê-lo, a que se junta ainda o jogo com o Estoril da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal. Portanto, são 6 jogos sem permitir qualquer golo aos adversários. O que tem sido mais complicado para o Benfica, surpreendentemente, é o aspecto ofensivo, marcar golos. É muito raro uma equipa de Jorge Jesus chegar a uma altura destas do campeonato com uma média de golos por jogo de 1.7. É realmente muito débil em termos de golos marcados, este Benfica. E eu penso que uma das razões fundamentais não passa tanto pela dificuldade em criar ocasiões, que o Benfica até cria. Logo a seguir ao Porto, a equipa cria mais ocasiões no campeonato. E, muito importante, é aquela que cria mais grandes oportunidades. E utilizamos esta subtileza para diferenciar os tipos de oportunidades. Não são todas iguais, obviamente. É completamente diferente uma ocasião de golo de 1-1 com guarda-redes e um remate perigoso, digamos assim. São coisas diferentes. E o Benfica é a equipa no campeonato que tem mais situações de grandes oportunidades. O problema é que acaba por falhar muitas delas. Tem um aproveitamento apenas de 1/3 dessas grandes oportunidades. E nesse particular, Seferovic, que é um jogador que marca muitos golos, acaba por falhar um bocadinho aí. Precisa de muitas ocasiões para marcar golos.
Embora agora esteja um pouco melhor.
Agora parece estar um bocadinho melhor. Mas repara, por exemplo, este último jogo foi exemplificativo. Contra o Marítimo, o Benfica ganhou por 1-0 e no fim esteve, como disse o Jesus, com a corda na garganta, mas teve 6 grandes ocasiões desperdiçadas durante todo o jogo, algumas delas pelo suíço. Portanto, este acaba por ser um aspecto determinante no futebol, quer queiramos, quer não, a questão da eficácia é fundamental. E neste campeonato, o Benfica é, dos três grandes, aquele que desperdiça mais ocasiões. Em termos de ocasiões, no geral, o Benfica apenas aproveita 30% das que cria. O Porto está nos 35% e o Sporting nos 42%, o que explica, com certeza, muita coisa.
Jorge Jesus acertou na troca de guarda-redes ou não vês uma relação direta entre esse aspecto e o facto do Benfica estar sem sofrer golos há tantos jogos?
Eu, sinceramente, dou mais importância à chegada do Lucas Veríssimo. Embora considere que o Elton Leite tem estado muito bem na baliza, não falhou ainda, isso é fundamental. Tem feito algumas defesas decisivas, como foi o caso daquela grande defesa contra o Marítimo nesta última jornada. Mas dou mais importância à questão do Lucas Veríssimo, que me parece dar imensa consistência à defesa do Benfica. Parece-me que o Benfica, neste momento, tem dois centrais que, além de serem jogadores com muita qualidade, são também atletas com enorme caráter, Otamendi e Lucas Veríssimo, e parece-me que neste momento essa consistência do Benfica se deve, realmente, no fundo, será a esse triângulo, Elton Leite, Lucas Veríssimo e Otamendi.
Já o disseste, só o Sporting é que passou na Mata Real.
Só o Sporting é que passou, e isso é um aspecto muito importante. O Paços Ferreira é fortíssimo em casa, de tal forma que tem apenas menos um ponto conquistado que o Porto, enquanto visitado, mas tem também menos um jogo em casa. Portanto, até pode ultrapassar nesta jornada o próprio Futebol Clube do Porto e alcançar, imagine-se, o Sporting como melhor equipa no seu terreno, com apenas uma derrota e dois empates. É realmente impressionante este registo da equipa de Pepa, que sofre poucos golos em casa e que, se tem vindo a piorar um bocadinho em termos de desempenho na segunda volta. Eu lembro que o Paços Ferreira chegou ao final da primeira volta com o recorde de pontos na sua história. E ainda por cima, nos últimos 6 jogos da primeira volta, ganhou-os todos. Portanto, é realmente significativo dessa capacidade que Pepa deu à equipa de Paciense. Entretanto, as coisas pioraram um bocadinho, é verdade. Leva 4 derrotas nos últimos 8 jogos, mas todas essas derrotas foram fora de casa. Em casa tem 3 vitórias e um empate na segunda volta. Portanto, muito cuidado para o Benfica, porque vai defrontar uma das equipas mais complicadas do campeonato, nomeadamente quando joga em casa. Tem a desvantagem, a equipa de Pepa, de não poder contar com o seu melhor marcador, Douglas Tanque, que tem 7 golos e não vai poder defrontar o Benfica, porque viu um cartão vermelho no último jogo.
Probabilidades para o Paços Ferreira-Benfica?
20% para o Paços, 30% para o empate e 50% para um Benfica que nas últimas 10 vezes chegou em Paços Ferreira, ganhou 8, empatou uma e perdeu outra.
No domingo, e mais um jogo com relato na TSF, o Sporting, líder do campeonato, recebe o Famalicão, jogo a partir das 8:30 da noite em Alvalade. E é preciso dizer que soou o primeiro alarme para os Leões na caminhada para o título de campeão nacional com o empate em Moreira de Cónegos na última jornada e agora aguarda-se com grande expectativa a resposta da equipa de Rubén Amorim na recepção ao revigorado Famalicão.
Isso é um facto, mas também é verdade que o Sporting até pode entrar em campo muito menos pressionado do que pensamos. É que se o Porto não ganhar em Tondela, nomeadamente, se empatar ou perder, as coisas ficam muito diferentes. É que se o Porto ganhar em Tondela, o Sporting, lá está, entra com os tais 5 pontos de vantagem apenas no jogo contra o Famalicão, mas isso pode não acontecer. Se acontecer, será muito interessante realmente perceber como é que a equipa vai reagir. Isto porque são 19 anos sem ganhar um campeonato, portanto há aqui uma certa ansiedade natural. A equipa é uma equipa jovem, o próprio treinador Rubén Amorim é jovem, tem 36 anos, e portanto há bastante expectativa para perceber se o Porto ganhar em Tondela, como é que o Sporting vai reagir. Um Sporting que, note-se, perdeu apenas 10 pontos no campeonato, em 25 jogos, são 5 empates, 2 deles contra o Porto, portanto só perdeu três vezes pontos com equipas, digamos assim, inferiores, claramente inferiores. Isso é realmente um garante de qualidade e de consistência deste Sporting. É um facto que, na maior parte das vezes que perdeu pontos, permitiu o empate. Não foi o Sporting que empatou, mas deixou-se empatar.
Um deles com o Famalicão.
Uma vez com o Famalicão, no último minuto da partida. Agora, neste último jogo com o Moreirense e com o Rio Ave, também estava na liderança do marcador e depois permitiu o empate aos Riavistas em Alvalade. A única vez que conseguiu recuperar de uma desvantagem para um empate foi no jogo em Alvalade com o Porto. Por outro lado, também é a segunda vez que, como eu disse, perde pontos nos últimos minutos, mas nesse aspecto não se pode queixar, porque já tem ganho muitos pontos, acumulou muitos pontos com golos, até nos próprios descontos de tempo. O grande problema do Sporting, na minha opinião, não tem sido a consistência defensiva, de forma alguma. Ainda agora este último jogo com o Moreirense, em Moreira de Cónegos, apenas permitiu duas ocasiões ao adversário e um remate no alvo. Só que esse remate no alvo acabou por entrar na baliza realmente e no último minuto do jogo. Para mim, o problema do Sporting tem sido em termos ofensivos. O Sporting, dos quatro primeiros, é aquele que cria menos ocasiões de golo, já o tínhamos dito aqui desde há várias semanas, mas também é aquele que tem melhor aproveitamento. Chegou a ter um aproveitamento das ocasiões de 44%, ou seja, muito perto de marcar um golo a cada duas ocasiões. O que aconteceu, e nós já tínhamos previsto que podia acontecer, é que esse aproveitamento tem vindo a decrescer um pouco nos últimos jogos, porque também há outros fatores que determinam se uma bola entra ou não numa ocasião, às vezes até o próprio fator sorte. E a verdade é que, nos últimos jogos, o Sporting só marcou um golo em média por jogo, nos últimos 5 jogos. Portanto, é uma média baixa e que também reflete uma diminuição desse aproveitamento das ocasiões, e para isso tem também contado muito o abaixamento de forma do Pedro Gonçalves, nomeadamente em termos de goleadores. Ele só marcou um golo nos últimos 8 jogos e a equipa está a ressentir-se um pouco disso.
O Famalicão melhorou muito com o Ivo Vieira.
Pois, nem se fala. Quer dizer, o Ivo Vieira chegou ao Famalicão, o Famalicão estava em zona de descida e desde aí empatou em casa com o Braga, apenas o quarto classificado do campeonato, e ganhou 2 jogos. 4-0 nos Barreiros e 2-0 ao Paços de Ferreira, a equipa revelação do campeonato. É bem verdade que já com o Silas, o Famalicão não perdeu muito. Basta dizer que nos últimos 7 jogos o Famalicão apenas perdeu um jogo. Vinha, digamos, a empatar bastante. Agora está a juntar vitórias a esses empates. O que pode ser determinante na salvação da equipa, porque antes desses últimos 7 jogos tinha 7 derrotas em 8 partidas e parecia realmente ter um futuro muito negro este Famalicão, que já está no 12º lugar, mas atenção, porque esse 12º lugar é enganador. Pode ser temporário, porque há muitas equipas a lutar realmente para não descer e o Famalicão tem apenas 4 pontos sobre o 16º lugar, o tal que dá acesso, que ninguém quer ter, ao play-off de manutenção, e 5 pontos sobre a linha d'água das duas equipas da Madeira que estão nos últimos lugares.
João, vamos às probabilidades para o Sporting Famalicão.
80% para a equipa da casa, para o Sporting, 15% para o empate e 5% para o Famalicão, que recuperou também o seu grande goleador, Anderson Oliveira, que tinha apenas um golo no campeonato e nestes últimos 3 jogos marcou 4 golos.
E agora o quadro geral de probabilidades, números redondos, para os jogos da 26ª jornada da Primeira Liga.
Hoje à noite, às 20 horas, o Portimonense Vitória de Guimarães, 45% para os algarvios, 30% para o empate, 25% para os vitorianos. No sábado, às 15 horas, o Marítimo Farense, 40% para os da casa, 30% para o empate, 30% para os de Faro. Depois, às 15h30, o Boa Vista Rio Ave, 45% para os da casa, 25% para o empate e 30% para os Riavistas. Depois, às 18 horas, temos o tal Tondela Porto, com 10% para o Tondela, 20% para o empate e 70% de probabilidades de vitória dos portuenses. E o sábado fecha com o Paços Ferreira Benfica, 20% para o Paços, 30% para o empate, 50% para o Benfica. Já no domingo, às 15 horas, o Gil Vicente recebe o Moreirense, 40% para os de Barcelos, 30% para o empate e 30% para o Moreirense. Às 15h30, o Santa Clara Nacional, 55% para o Santa Clara, 25% para um empate e 20% para os nacionalistas. Depois, às 17h30, o Braga Belenenses SAD, 70% para o Braga, 20% para o empate e 10% para a Versad. E a fechar a jornada, o líder Sporting tem 80% de probabilidades de vencer o Famalicão, que tem 5% de possibilidades de vencer e 15% para o empate.
João, voltamos na próxima sexta-feira.
Fica combinado.
Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde e até para a semana.
Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Descobre as melhores odds e faz a tua primeira aposta sem risco até 50€.